Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou o Airo. E
hoje não tem piadinha.
Acabou a piada.
Acabou a piada.
Acabou a graça.
É, hoje é sério. Hoje o papo é sério.
Hoje é o último episódio do Conversa de Travesseiro.
Conversa de Travesseiro.
Voltamos.
Voltamos, gente. É mentira. Esse não é o último episódio.
Não é, pelo amor de Deus.
Foi só um trocadilho com o tema.
É que hoje o tema é pesado. O papo é reto.
Ah, a gente cansou. Ó, eu acho que eu vou fazer um aviso de gatilho aqui. Tá muito difícil pra todo mundo.
Sim.
Eu espero que não. A gente vai tentar que seja um episódio mais esperançoso, mas talvez não seja. Então, se você estiver num momento muito sensível, se você achar que não é um bom momento pra filosofar sobre o fim das coisas, não escute esse episódio. Volte pra ouvir os outros. Vai rir da gente sendo corno.
Vai ouvir do corno, é bom.
Vai ter esperança na vida ouvindo a gente se virando noivo.
É.
Porque esse aqui não, talvez não seja muito esperançoso, porque o quê? Nós estamos...
Porque não tem como estar esperançoso. Se você tá esperançoso... Você
tá errado.
Eu não sei em que buraco você está vivendo, mas me chama.
Mas, para os avisos de praxe, temos um grupo de Telegram.
Sim.
Caso você queira filosofar conosco, estamos no Telegram, o link está na descrição, venha participar. A gente sempre fala sobre os assuntos do podcast, lá a gente recebe as perguntas aleatórias e a gente
se abraça. E um grande grupo de apoio e a gente se abraça virtualmente.
É, então, junte-se a nós.
Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar...
Vamos contar como surgiu essa ideia, porque foi o primeiro podcast que a gente falou, teve uma ideia no meio da conversa, falou, vamos gravar um podcast,
porque normalmente, nossa conversa tava boa.
Normalmente não é assim. E nem era de travesseiro, era conversa de box,
conversa
de banheiro. Mas eu presentei a Mari com um livro que eu li ano passado e pra mim é um dos livros mais fortes, assim, pesados que eu li. Achei que era um bom momento, né, de você ler um livro pesado.
Eu não entendi também. Não, vamos lá, vamos começar aí. Eu tô num processo de alienação consciente, que é... Tudo estava me maltratando muito, como está maltratando a todos, né? A realidade está maltratando a todos. Então, deletei o Twitter e comecei a me mergulhar em coisas que me mantenham longe da realidade.
Deletou o Twitter, sobrou tempo.
Exato, sobrou tempo.
E o Big Brother não tá tão interessante assim.
Não, o Big Brother tá super interessante, porém, dá pra fazer, se não tem Twitter, dá pra fazer várias coisas.
Você consegue ler um livro e ver Big Brother?
Eu li dois livros em
Mas
duas semanas.
Não, quem vê Big Brother é alienado.
Pois é, olha só.
Meu Deus.
Não. E aí, dá pra ver Big Brother e ler livros.
E ver Amor de Mãe.
E ver Amor de Mãe.
Porque agora meu filho Domênico voltou.
Tem que falar também que... Estamos sem a criança, por isso que estou lendo dois livros em duas semanas.
É isso.
Tem isso aí também. Mas o que acontece então, eu estou procurando livros para ler para me manter distraída, né? E li Torto Arado, que é maravilhoso. Quem não leu ainda, vai ler, porque
eu proibi
é
a Mari de falar qualquer coisa sobre esse livro,
então
porque eu ainda
não li.
Então,
não vou falar nada. Mas
então,
é maravilhoso.
Esse episódio não é só sobre Torto Arado. Talvez tenha um depois, se for bom.
E aí o Aero falou, nossa, eu li um livro muito bom uma vez, vou te comprar porque vale a pena esse teu, né, o físico e tal, vou comprar pra você, não sei o que, comprou. E é um livro assim, é muito bom, maravilhoso, é um dos melhores livros que eu já li, acho.
É.
Mas é um soco atrás de outro soco.
Sim,
não
o livro,
vamos dar muitas...
O livro chama O Peso do Pássaro Morto, da maravilhosa Aline Bay.
Uhum.
Aline Bay, se você escuta a gente...
Ela não escuta a gente.
Não escuta, eu vou mandar pra ela ouvir esse episódio.
É.
Mas enfim, de fato é um dos melhores livros que eu li, ele é super curtinho. E assim, nossa, você não espera.
É aquela história que mexe com o seu interior de uma forma que eu não sei explicar. Mas basicamente, enfim, e...
Estávamos discutindo sobre algumas coisas do livro, que a gente vai tentar não
Sim,
dar muito spoiler.
Sim, exato. E aí ele está lendo outro livro, que...
A Máquina de Fazer Espanhóis,
Walter
Ugumay.
E aí a gente estava falando dos livros que estávamos lendo e tal, etc. E chegamos nesse assunto.
É, que meio que os dois livros, de alguma forma, abordam o fim, né? A finitude. No caso dos livros específicos do assunto que a gente tava falando do finitude da vida, né? A morte, no
Exato.
Caso. Mas a gente começou a filosofar sobre outras finitudes, coisas que acabam.
É, e aí a gente... O País do Pássaro Morto, ele é um livro... spoiler, vou fazer igual você nos seus vídeos. Spoiler. ele é um livro que fala sobre morte, basicamente. Não é...
Como o próprio nome meio que dá uma dica.
E vários tipos de morte, assim. Dá pra você ver vários tipos de morte durante o livro.
A morte em vida.
Isso, a morte em vida e a morte, como a gente conhece. E tem uma passagem do... Passagem, parece que eu vou falar da Bíblia. Não é da Bíblia, é do livro.
É melhor que a Bíblia.
É uma passagem do livro que eu até separei aqui pra ler... Que é... Eu separei e não abri, né? Burra. Peraí, gente, desculpa.
Não se chama de burra.
É... Que ela fala assim... Entendo que o tempo sempre leva as nossas coisas preferidas no mundo e nos esquece aqui, olhando pra vida sem elas. E isso é muito triste, né? E a gente começa a filosofar sobre a finitude das coisas e que as coisas vão acabar. E que a gente tá vivendo um momento...
Que a gente quer que acabe.
Não. Duas coisas. A gente quer que acabe a pandemia, mas que pegaram... Eu vou chorar. Pegaram a finitude da vida e esfregaram na nossa cara. Sim. Né? Porque a gente vive acreditando que vai acabar. A gente sabe, isso é uma verdade que todo mundo sabe.
É a única certeza da vida. É a única certeza da vida. Né?
E o que a gente escolhe fazer com essa certeza? A gente escolhe ignorar. Porque a gente fala que não vai ser agora, vai ser mais pra frente... É, então a gente escolhe ignorar que ela vai existir.
Sim, até porque eu acho que é muito pesado saber que tudo que você tá fazendo aqui uma hora vai ser interrompido. Então a gente prefere não pensar nisso.
Sim, a gente, é um assunto mórbido, né? E até assim, até os assuntos burocráticos sobre morte a gente não fala. Não. Que ajudariam, inclusive, muitas coisas, muitas Porra. Pessoas. É, a gente não fala sobre morte.
Tipo, então, quando eu morrer, ó, a senha do meu cartão é esse.
É, ó, o dinheiro tá nesse banco, faz isso e tal. A gente não fala sobre
isso. Tô devendo R$1 milhão no
banco. E a gente escolhe ignorar. E a gente tá vivendo um momento muito triste que não dá pra ignorar a possibilidade da finitude. E eu vivi um pouco isso... Vai lá, chato. Fala do câncer, chato.
Não é chato.
Mas já vivi um pouco isso com o câncer. Mas por incrível que pareça, foi forte. Mas com a pandemia, ela é mais forte. Assim, eu não sei explicar o porquê.
Porque não é só o seu, né?
Eu acho que porque, pra mim, no caso, tá em dobro. É que agora não mais.
É vezes dois.
Mas eu tô com esse risco vezes dois. Então, tipo, alguém que lembra você... Olha, agora você pode morrer, sabe? De verdade, assim, é pra valer. E aí você lembra que acaba. E, enfim, tem um outro livro que eu li sobre isso. Não é sobre isso, né? É um livro maravilhoso. Chama Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares, que é... Ela é uma paciente oncológica. Ela tem câncer metastático de mama, né? Enfim, câncer de mama metastático. Ela luta contra o câncer. Ela vence o câncer todos os dias. Vence é feio, né? Não vamos usar vence. Mas ela vive com o câncer, convive com ele todos os dias há 10 anos já. E ela fala sobre isso, sobre como ela encara a finitude da vida. E ela tem um Instagram muito legal que chama @paliativas. Então, porque, né? São cuidados paliativos. É, já que ela, tipo... Que ela recebe
já. O que é cuidados paliativos?
Cuidados paliativos é quando você sabe que o tratamento não é curativo. Então, você...
Preza a qualidade de vida.
Exato, preza a qualidade de vida. Ela, enfim, dá uma aula sobre isso. Eu não vou me arriscar a falar sobre isso, pois não tenho conhecimento. Mas, e ela fala muito sobre isso. Sobre, tipo, foi quando ela encarou a finitude da vida dela e aceitou que ela passa a viver muito mais. Né, porque é isso, você esquece que a vida vai acabar, você não valoriza, é tipo muito clichê, mas é muito verdade. E quando você tem essa noção, e o que tá acontecendo agora, eu acho, é que a gente tem a noção que isso pode acontecer, só que a gente não pode aproveitar, né, também. Então, tipo, a gente não
Estamos
pode
em sair... cárcere.
É, a gente não pode sair por aí vendo nossos amigos, abraçando as nossas pessoas e... Então isso é muito, muito cruel. Enfim.
É, eu acho que... Eu fiquei tava pensando ontem, vendo uma entrevista da Rita Von Hunt, e ela fala sobre alguns sentimentos que são diretamente ligados ao cristianismo, né? À religião. E um deles é a culpa, né? A culpa é um sentimento cristão.
Indústria da culpa, sim.
Não existe culpa fora do cristianismo, sim. Né? E eu acho que o cristianismo também vem, de alguma forma, de um lado muito positivo e nobre, ajudar a gente a lidar com a perda, com o luto, né? Com a finitude do outro. E com a nossa própria finitude, quando a gente pensa que ela não é finita, né? Ela não é um ponto, ela é uma vírgula. E depois da nossa morte, existem outras coisas. Mas ela também atrela, talvez, essa coisa de... Essa culpa de não estou vivendo. Essa coisa de eu deveria estar fazendo mais, eu deveria estar curtindo todos os momentos, afinal, vamos morrer.
Não, é, viver não é isso também, né?
E não, eu sei, porque eu acho que nessa análise do... Do fim, a gente tem medo. Eu li uma frase muito boa uma vez que era, tipo... Se as pessoas tivessem certeza absoluta que o cristianismo é real e que existe essa vida após a morte, todo mundo ia querer morrer. Porque é muito melhor do outro lado.
É, mas essa é a crença, de fato.
Mas, né? Ninguém quer morrer, nem que super acredita.
A gente tem medo, né? A gente tem medo porque é o incerto.
Tem medo de não estar correto.
Mas quem tem muita fé... Quem tem muita fé mesmo...
Uhum.
Vê tanto... Assim, enfim, as pessoas que eu conheço, tá? Uhum. Tô falando pelo meu ciclo, assim, de círculo de pessoas que eu conheço. Que são espíritas e que uhum. têm esse conceito de vida pós-morte, de reencarnação, seja qual for a forma.
Uhum.
Elas lidam com isso de uma forma mais tranquila. Pois é uma certeza pra essas pessoas. Tipo, e eu me digo, eu sou uma pessoa que pode ser considerada cristã. Vou dizer assim. E...
cristã asterisco.
É, pode ser considerada cristã. Não, eu sou cristã, mas ultimamente não pratico.
Cristã não praticante.
É. Mas, não, eu sou praticante do cristianismo nas minhas ações.
Você
mas
é mais cristã do que alguns cristãos que vão pra igreja. Primeiro
que ninguém tinha que estar indo pra igreja. Vamos combinar aqui um negócio, né? Ninguém tinha que estar indo pra igreja. Mas, enfim.
Muito menos porque na igreja é o lugar que as pessoas estão falando que a vacina é coisa do demônio. Mas tudo bem.
Enfim, esqueci o que eu tava falando.
Desculpa.
E assim, pra mim é uma certeza. É muito difícil pensar. Pera, vamos voltar. Eu falei que a gente cria meios de lidar com essa finitude. Que um deles é ignorar.
Sim. A gente tava falando sobre as pessoas Sim. que têm muita fé, não
Sim,
tem medo
exatamente.
De morrer.
Um deles é ignorar. E o outro jeito é criar coisas que ajudem a gente a lidar com isso.
Uhum.
E aí, você pode encaixar a religião aí, eu Sim. acho. Não que as pessoas criem essa religião. Vocês entenderam, tá? Vocês entenderam? É. Não vai me cancelar porque eu falei criar.
Mas criaram.
Alguém criou uma religião. Cada
Deus
religião
não imprimiu
foi criar.
Um papel Exato. E jogou lá do céu
não
para
saiu
nós
o Diário Oficial do Céu. Artigo número 1.
Artigo número 1.
Fica
Existe
criado
vida.
Aqui a religião tal. Então, alguém criou a religião. Então, e essa religião ajuda a gente a lidar com a finitude.
Sim.
E que ela seja suportável, porque não é que acabou. Mas desse jeito de lidar é você negar a finitude, de certa
Exato.
Forma.
Você
falar, não, aceitar... não é que acabou. Tá continuando de outro jeito.
Uhum.
Não, é que acabou. E eu acho que a gente tem que ter papos saudáveis sobre isso e sobre, tipo, acabou. Acabou e pode ser que... Eu acho que é o jeito que a gente fala sobre, sabe? Da uhum. religião, assim. Pode falar... Ai, não sei, me enrolei.
É porque eu acho que... Eu fiquei pensando nisso. Porque eu acho que, assim, os seres humanos... Lá vem. Lá é o filósofo. Chato.
Vai, chato. Fala, chato.
Eu sou chato. Gente, vocês estão me ouvindo aqui. Vocês sabem que eu sou chato desde o primeiro episódio. A Mari sabe que eu sou chato há 3 anos já. Então, eu sou chato. Os seres humanos criam vínculos, né? E a gente não sabe lidar com o fim do vínculo, né? Por isso que a gente não briga. Por isso que a gente não gosta da briga. A gente evita o conflito. A gente não quer a finitude das relações. Muito menos de relações de quem a gente gosta ou deveria gostar. Né? Ou tem algum tipo de relação mais profunda, como familiares, amigos e tudo mais. Então, quando essas pessoas quebram o vínculo da vida, né? O vínculo pessoal, eu não posso encontrar a pessoa, não posso falar com a pessoa, a quebra desse vínculo para nós é muito difícil, a gente não sabe lidar. A gente não é preparado para
Sim,
lidar com a quebra do vínculo.
É compreensível que seja.
E aí é onde que eu acho que é a parte nobre da religião, é de... confortar as pessoas.
Nossa, conforta demais.
De que calma, tá tudo bem. Essa pessoa tá num bom lugar.
Sim.
Ela tá melhor lá. É difícil agora
é um
pra
lugar
você.
Melhor.
Mas pra essa pessoa tá melhor.
Pra essa pessoa, ela tá bem.
Ela
eu acho
tá
que
bem.
É isso. Quando você ama alguém que vai embora, assim, perdi pouquíssimas pessoas próximas.
Sim.
Mas é quando você perde alguém que que você ama, você quer que ela esteja bem. E aí o que eu tava falando é, eu sou uma cristã não praticante, mas para mim é muito difícil não acreditar que exista isso, entendeu? E aí a gente tá aqui numa relação de duas pessoas que pensam completamente diferente, nesse sentido. E aí deve ser, eu acho que você pode falar sobre isso, como é lidar com a finitude da vida
Do mesmo jeito.
sem essa muleta que, entre
Sim.
aspas, é uma muleta emocional, né? Sem essa muleta emocional, sem essa ajuda
Do mesmo jeito.
não é do mesmo jeito.
É do mesmo jeito, sim, porque ó, a crença da religião, dessa religião, da sua religião, é essa pessoa está num lugar melhor. Essa pessoa não está mais sofrendo o que nós estamos sofrendo nesse mundo. Eu sei que isso está acontecendo. Ela está num lugar melhor só pelo fato dela não estar
Só
nesse
pelo
mundo.
fato dela não estar aqui.
Ela, não que esse mundo seja o pior mundo do mundo, não é isso que eu tô falando, mas assim, a pessoa morreu, ela de fato não está mais no mundo, nesse mundo.
Então ela não tá
Então
vivendo.
ela não tá vivendo.
Sim.
Então, isso para mim é um fato. Agora, a saudade, o luto, a tristeza, o sentimento do pós-morte é igual. O
É
fato da
igual, mas
religião
o que te
existir,
move pra frente?
eu tá
Assim,
vivo. Eu tô vivo. Porque, por
porque
exemplo, ó, eu perdi poucas pessoas também, mas eu perdi pessoas muito
muito, muito
importantes,
importante, é.
né? Então, quando a minha avó faleceu, e ela era uma das pessoas assim, mais importantes para mim, foi um baque, assim como é para quem é religioso, porque é um
Sim.
baque. E até hoje o sentimento que eu sinto é saudade. E eu acho que a nossa saudade é isso. A gente, o luto depois de um tempo vira saudade. Você tem saudade das pessoas que você perdeu. E a minha saudade, eu revivo as coisas boas com ela aqui na minha cabeça, em vez de eu pensar que ela está num lugar melhor. Porque
Sim.
para mim pensar que ela está num lugar melhor não faz sentido para mim. Então eu, entre aspas, mantenho a ideia dela viva dentro de mim, né? O que leva até aquela
Eu ia
frase,
falar isso, existe essa
né?
frase.
Existe, tá no Coco, no filme Coco.
Você. É toda a questão do Coco, né?
É,
Se você já
você
viu
morre
Coco
duas
é Viva a Vida é
vezes.
uma Festa, da
Ah,
Disney, pelo
filme
amor de
lindo da
Deus, é um filme lindo da.
moléstia.
É, e assim,
E eles falam,
você vai
você morre
chorar
duas
horrores.
vezes. Você morre quando você morre, e
E
você
você
morre
morre
quando a
quando a
última
última
pessoa lembra de
pessoa
você.
viva lembra de você.
E é isso, eu acho que é tudo, é sobre
Porque,
isso.
assim, enquanto alguém lembra de você, você tá vivo, de certa forma.
Exato. E a
Certo?
gente constrói a nossa vida, se a gente for parar para pensar, pensando nisso. A gente constrói uma vida pensando no legado que a gente tá deixando no mundo para quando a gente for embora, a gente não ser esquecido, a gente não morrer. Nós não queremos morrer. E mesmo quando a gente morrer, a gente não quer ter morrido. Ou seja, eu quero ter um filho que vai lembrar de mim, que vai ter um neto que vai lembrar de mim, eu quero escrever um livro que as pessoas
Mas
vão ler, eu quero plantar uma árvore que
não.
vai ficar 200 anos aqui para as pessoas saberem que eu existi. A gente se recusa a pensar que a gente vai morrer, porque a gente se acha muito importante. Essa é a base do ser humano. Nós nos
Sim.
achamos tão importantes
Não, mas
e
não acho que
mais
seja
importantes
isso.
do que o próprio ciclo da vida, que é a única regra que existe nesse mundo, além da gravidade, é da morte.
Mas eu
Todos os
acho
seres vão
que
morrer.
você, todo mundo é importante para aqueles, enfim, que convivem. Todo mundo é importante para alguém,
Sim.
certo?
Não, é isso. Eu acho que eu não tô menosprezando as relações e a saudade e isso, mas eu acho que a gente, toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos, todas as formas de cultura que a gente tem, tudo que a gente produz é para lidar com o medo da morte. É para brigar com o tempo que não vai
Contempo.
parar, porque depois, no fim do tempo, a gente vai morrer. Então, tudo que a gente faz é para evitar que a gente morra. Seja figurativamente ou
Ou
materialmente.
materialmente.
O que uma pessoa, eu, no caso, eu que não acredito na religião, não acredito na vida após a morte, eu não tenho a fantasia. Eu só tenho a materialidade.
Materialidade.
O material sumiu e acabou. Esse é o fim. E aí a fantasia, para mim, não é o além, é o passado. Então eu me prendo no passado. Eu penso nas coisas, eu lembro das coisas, eu mantenho a memória da pessoa viva. Em vez de pensar que ela está viva num outro lugar, eu
Você
mantenho o
mantém
legado
ela
dessa pessoa
viva.
vivo.
É. Ah, eu lembrei que eu ia falar. É, gente, desculpa a minha memória, mas é difícil. Quimioterapia é difícil na cabeça.
Putz, eu que nem faço quimioterapia e hoje eu não lembrava o nome do sabonete e não lembrava a palavra avó na conversa que eu tive hoje.
É estranho você pensar que um dia ninguém vai lembrar de você. Não é estranho você pensar nisso? Então, assim, por exemplo, Você não pensa na sua tataravó. Você não lembra
que ela existiu. Não, nem sei quem ela foi.
Você não sabe quem ela foi. Ela morreu.
É.
Ela morreu de vez.
Ela morreu pra mim. Eu acho que ela não morreu de vez. Ela morreu de vez pra mim, né?
Não, é pra você. Exato. Mas assim, ela morreu... A chance das pessoas irem lembrando de você conforme o tempo vai passando...
É bem menor.
É bem menor.
É, e eu acho que essa questão... Eu lido com a finitude... Eu lido com a minha finitude muito em paz.
Nossa, eu não.
Tipo, eu sei que eu vou acabar. Eu sei que eu vou morrer. Claro que eu não tô dizendo que eu não tenho medo, que eu não vou sofrer. Eu não tô dizendo nada disso, mas eu tô dizendo que eu sei disso. Isso é um fato pra mim. E tá tudo bem.
Não, mas fato. É um fato pra todo mundo.
Eu lido com o legado, e é óbvio que eu quero deixar um legado, porque eu me acho muito mais importante. Eu sou o meu floquinho de neve do meu mundo.
Ele é artista, tem que ficar elogiando.
É, eu sou o floquinho de neve do meu mundo. Então, eu acho que eu sou importante, o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a fazer, vai ficar marcado, mas de fato não vai. A minha crença é que somos todos uma espinha do planeta Terra que uma hora vai entrar em erupção e a gente vai sair e vai voltar pra Terra.
Eu acho que eu nunca lidei bem com finitude de nada, eu acho. Mas a da vida, tipo, muito mais tenso, assim.
Sim.
E desde que eu tive a Liz,
uhum,
é muito pior. Porque, tipo, eu não posso morrer, bicho.
Você pensa nela, né?
Eu não posso morrer.
Porque você atrela a sua finitude à finitude dela.
Eu lembro que quando ela nasceu, isso foi uma crise um pouco pra mim. Eu falava, eu não posso nem morrer.
Agora nem morrer eu posso, que saco.
É, porque...
Ser mãe já é o caos.
Eu não posso morrer por causa dela. E é isso que o Ayr fala às vezes. Ah, mas eu vou viver até 50 anos. Eu falo, você é louco, você tem uma filha agora. Não é assim que funciona.
Mas isso parte desse princípio de que a gente é tão importante... Que não, se a gente morrer, o mundo acabou.
Não é que o mundo acabou.
Não, eu sei. Não tô desmerecendo o fato de que um filho não merece
ser
a mãe,
não,
sabe?
Não é isso. A questão é, eu não vou vê-la vivendo.
Uhum.
Entendeu? Tipo, eu não vou vê-la crescer. Eu não vou vê-la, tipo... E isso foi o primeiro pensamento que me veio com o diagnóstico, assim. De, tipo, eu não posso morrer. Porque eu preciso ver minha filha crescer.
Sim, e eu lembro que quando teve o diagnóstico e tudo mais, a gente passou por um luto, né? Você passou por um luto. Sim. E a gente também, claro, junto.
Passando até hoje claramente, pois não consigo falar sobre isso sem chorar.
Mas é isso, eu acho que o que existe pós-finitude pra quem fica é o luto. E a gente não sabe lidar com o luto. Porque são várias etapas, é muito difícil. E a gente não sabe, por exemplo... Eu confortar alguém que perdeu uma pessoa? Como eu vou confortar alguém que perdeu uma pessoa? Não existe palavra de conforto para uma pessoa que tá sofrendo muito.
Uhum.
Né? Existe um amparo, existe um carinho, existe
eu
um abraço.
Confortar alguém.
Então, mas você consegue confortar. Mas, por exemplo, quando eu perdi
não,
uma pessoa...
Não, confortar, né?
Quando eu perdi a minha avó, as pessoas me confortavam falando que ela estava em um lugar melhor.
Isso pra você é nada, né?
Não é nada, assim, tipo... Ah, legal, que bom que você está...
acreditando nisso.
Acreditando e desejando que ela esteja num lugar melhor. Que se de fato eu estiver errado e ela estiver num lugar melhor, que ótimo. Né? Eu acho que ela talvez esteja, se houver esse espaço. Mas pra mim isso não é confortante. E tá tudo bem. Eu vou achar conforto de outra forma, naturalmente. Porque o luto é um ciclo natural.
Uhum.
A gente não vira enlutado.
Não.
A pessoa
luto...
morre e você não morre junto.
O que eu acho é que vira como uma tatuagem, né? Tipo, você aprende a conviver com aquilo que faz parte de você.
É uma cicatriz.
Você não esquece disso. Tipo,
exato,
aquilo vira parte de você e você vive com aquilo.
Sim. É,
pra
porque...
sempre. Vai sempre estar lá.
É.
Diminui, você vive sua vida e tal, não sei o quê, mas é isso.
Sim, eu tava falando pra Tânia, que imagino que esteja ouvindo isso... sobre o luto, né? E eu vi uma historinha muito besta, eu acho que foi de algum filme, não sei. Ela de fato é muito besta, mas falando sobre luto, ele fazia a imagem de uma caixa com uma bola dentro e um botão. E toda vez que esse botão era pressionado, doía muito. A saudade doía, apertava muito. E essa bola estava preenchendo todos os espaços da caixa, logo o botão estava sendo apertado constantemente. Você sentia muita dor. O que contava essa, sei lá, anedota, essa historinha, é que a bolinha vai murchando. E conforme ela vai murchando, ela vai se movimentando dentro da caixa. Então ela vai continuar apertando o botão, só que cada vez menos. e cada vez menos intenso. Então ela vai quicar no botão, vai bater várias vezes, vai sentir várias vezes, até que ela fique bem pequena e você sinta poucas vezes. Ela nunca vai sair da caixa, ela nunca vai sumir. Você sempre vai sentir saudade.
Sim.
Mas cada vez menos intenso e menos tempo. É, o que eu acho que é engraçado de pensar é que a gente pensa nas coisas como começo, meio e fim, porque é a única certeza que a gente tem, né? A gente sabe que tudo que nasce no planeta perdura e morre, independente Sim. do tempo. Mas, para tentar ser otimista, não é a única forma de interpretar as coisas.
Uhum.
Né? Quando a gente não consegue, de fato, sei lá, a gente não consegue controlar o futuro nem controlar o passado. A gente está vivendo o agora. Se a gente está sempre vivendo agora, a gente nunca vai viver o fim. Porque quando a gente morrer, quando a gente acabar, a gente não vai estar aqui.
Sim.
Logo, não existe o fim.
Sim.
Não existe o fim. O meu fim não existe.
Não, existe.
Eu só... Então, mas eu não vou estar aqui pra ver.
Ah, não, você não vai. Não vai.
Então, existe essa forma de pensar que a finitude, ela existe, mas a gente pode estar enlutado por todos os momentos que passaram, a gente perdeu, por todo mundo que a gente perdeu, por todos... Não digo nem só pessoas que morreram, mas pessoas que você perde o vínculo.
Sim.
Né, que você briga, né? Quando você... Quando a pessoa some da sua vida, existe todo esse luto. Mas essa é uma forma de interpretar as coisas. Eu acho que a gente pode... E a única forma de ser sustentável a vida, e talvez seja por isso que nesse momento é muito difícil, é nos alienar da ideia do fim. E focar em outras coisas.
Sim.
Focar no presente, que é o que você tava falando. É o clichê, né? De...
Viva, carpe diem.
Carpe diem e tudo mais. Porque é isso. Se você não aproveitar cada momento, não significa... Como que eu posso dizer isso melhor? Você aproveitar ou não o momento, ele vai existir.
Uhum.
Você pode...
Aproveitar.
Você pode aproveitar ou não aproveitar.
Exato.
Aí se você não aproveitou, ele passou mesmo assim. Se você aproveitou, ele passou mesmo assim.
Sim.
Então, como você está passando pelo momento? Às vezes você está bem, às vezes você está mal.
E foi o que a Ana Michelle fala no livro dela. Ela fala assim, que o fim vai chegar para todo mundo. E essa é uma certeza que todo mundo tem. As pessoas só se dão o direito de ignorar. E tem gente que não pode ignorar. Né?
Uhum.
Tipo, é o caso do câncer. A pessoa vem e esfrega na sua cara que seu fim pode ser que tá pronto. Pode ser que ela não morra de câncer,
Exato.
Entendeu? Pode ser não. Só que assim, a possibilidade, ela tem mais uma possibilidade de morrer do que você, por exemplo.
Sim. E ela sabe.
Provavelmente o motivo
isso.
da
Porque ninguém
que
sabe,
vai
né?
morrer. Exato.
Ninguém sabe nem o motivo, nem o momento.
Exato.
Ela. Talvez tenha uma dica.
Exato,
né?
Talvez tenha uma dica. E por isso, tipo assim, ela fala... Eu escolho viver todos os dias, sabe? Então eu
Sim.
vivo, de fato, assim.
Sim.
Ela... Então quando ela tá bem, ela não tá fazendo tratamento, ela... E não estava em pandemia, né?
Uhum.
Ela viajava, mentia, todo mundo fala... Nossa, e ela tem um trabalho muito legal. O legado dela é muito bom.
Sim.
Né? Então, tipo, ela tá trabalhando... O Paliativas é muito legal, enfim, que fala de cuidados paliativos, de... Ela é paliativista, ela fala. Enfim, é uma pessoa
Melhor
muito
não.
legal. Sigam e leiam o livro Enquanto Eu Respirar, que é a coisa... É um dos livros mais lindos que eu já li e muito, muito maravilhoso. E a gente tá falando, a gente falou muito da finitude dos outros, né? De como
uhum.
a gente lida com a finitude. Mas é isso, como você lida com a sua própria finitude?
Eu acho que pra mim é a mais tranquila. É porque eu sei que eu tenho essa crença, essa consciência, né? Eu acho que é consciência, de que eu não vou ver minha finitude.
Uhum.
Pra mim, o momento...
Não vai doer, né?
Exato. O momento
não,
que acabar...
Doer.
É, o momento que acabar, acabou. Eu não vou viver o meu luto.
Você não
eu não vou viver o luto da minha
luto.
Morte.
Você não vai... Então, eu, como eu tenho uma crença diferente, uma crença, no caso, que você não tem,
uhum.
eu acho que eu vou... sofrer o meu luto também.
Porque você vai estar viva depois da morte.
Sim.
E você
não,
vai viver
acho,
o seu luto e o luto das pessoas que estão sofrendo o seu luto.
Sim, eu acho que eu vou passar por isso e eu acho que eu vou sentir falta.
Uhum.
Acho que, tipo, eu vou sentir essa saudade. Claro que com uma outra compreensão de um outro lugar e tal. Mas vai existir, entendeu? Então...
Sim. Pra mim é mais difícil lidar com a perda do outro. A minha perda, eu... me agarro nessa fantasia do legado, que é uma fantasia também, né? E aceito, assim, tipo, aceito que eu vou acabar. E a hora que chegar lá, a gente lida com isso. Se, né, se for uma coisa rápida, se for uma coisa lenta, se, não sei. Porque a burocracia da morte, pré-morte, também é um saco, né? Tipo, essa é a verdade. O fim é um saco. A gente não quer o fim. De nem nada. Nós, nem do outro.
Não, e nem de nada.
Mas uma vez que... Pra mim, eu falei isso em algum outro episódio. Pra mim, assim...
A gente só quer o fim da pandemia. Isso a gente quer.
Isso a gente quer. Porque, pra mim, assim... Se o problema tem uma solução, ele é um problema e a gente vai atrás dessa solução. Se não tem solução, ele não é um problema.
Ah, isso foi uma das coisas mais incríveis que o Aaron me ensinou.
Então, se a morte não tem solução,
ela não é um problema.
Eu não vou pensar nisso. Eu não vou lidar com isso. Porque, assim, eu posso todos os dias acordar pensando que um dia eu vou morrer. Ou eu posso esquecer que eu vou morrer e o dia que eu morrer eu falo, putz, morri. Sabe, tipo, chegou, morri.
Não, mas eu não acho que seja o caminho esquecer que você vai morrer. Eu acho que é aceitar que você vai morrer.
Exato. Não é um problema, é uma situação.
Não é tipo eu esquecer, mas é uma...
É inevitável.
E a morte tá do nosso lado o tempo todo.
Exato.
Né? É que a gente não conta com ela, mas ela tá... Ela é uma possibilidade...
Sim.
Muitas vezes.
E é aí que tá doendo a pandemia. Porque é o que você falou no começo. Tá sendo jogado na nossa cara que muitas pessoas estão morrendo. E... Porque sempre morreram. Né? Muitas pessoas sempre morreram. Agora tá muito maior, muito porque mais. É uma condição do
pandêmica.
Né? Da pandemia. Uhum. Mas a gente, fazendo um falso paralelo aqui, mas só pela didática, nós estamos com a consciência e com uma possível dica de pode ser que a gente morra disso aqui. Quase como então, o câncer.
É o que eu tô dizendo. Alguém pegou o motivo, isso, uma falou, possível causa.
Isso aqui pode te matar. E tá aí do lado de fora da sua porta.
E tá matando muita gente. Exato. Então, você tá o quê? Todo mundo tá com medo.
Isso.
Além de lidar com... morte de pessoas queridas, que tem muita gente lidando com isso agora, que ninguém sabe lidar e é muito difícil e tal, a gente tá lidando com o medo da própria finitude.
É isso.
E a gente tá
vivendo um momento, né? Porque a gente não tá nem aí pra
pandemia. E a gente tá vivendo um momento em que estão esfregando na nossa cara que a gente é finito. E a gente não quer ser finito.
Isso.
E que... Pode acontecer a qualquer momento.
E isso causa...
E que você não tem controle sobre
todas
isso.
As revoltas...
Quer dizer, você tem o mínimo controle isso, sobre
isso. Isso causa todas as revoltas da pandemia. Então, por exemplo, pra quem tá revoltado com o governo, e eu imagino que todo mundo tá ouvindo está, a revolta do pouco caso que vocês têm com a possibilidade de eu morrer.
Então, exato.
Todos vocês deveriam estar fazendo o máximo possível pra que eu não morra.
Ou pra que os meus queridos não morram.
Exato. Ou, pra quem está indo, se rebelando, indo nos bares, e não sei
tá
o quê.
Negação,
não sei,
tá em negação, desejo suicida.
É isso. Tá, a relação é, já que não tem uma solução, não é um problema, vou ignorar. O que nesse fato é uma falácia, né?
Porque
uma mentira.
Tem uma solução.
Tem uma solução, que é ficar que tá o rabo em casa.
E vacinar.
E rola toda essa revolta. Aí quando você sai pra ir no bar, pra ir não sei o quê, sem máscara, eu fico revoltado, porque eu sei que isso pode causar a minha finitude. Então, tudo que a gente fica revoltado e cansado é isso, é a falta de perspectiva, porque a nossa única perspectiva nesse momento é eu vou ficar em casa até morrer, ou eu vou sair de casa e morrer na rua.
Você
isso
entra,
não vai acontecer.
O que tá acontecendo é que todo mundo entrou em modo de alerta e a gente tá nisso há um ano e tá todo mundo cansado.
E sem perspectiva.
E não tem perspectiva de melhorar. E estar consciente de que a morte tá perto é exaustivo. E dá medo e cansa, né? Exaustivo.
Sim. É. E aí que eu...
Você tá alerta,
vou abrir
inteiro.
Um pequeno parênteses aqui. Eu não sou... Mari sabe. Eu não sou um advogado do ateísmo.
Não é mesmo. Senão ele não tava nem comigo.
Do veganismo achei que não ia ser, mas tô quase. Mas do ateísmo não sou. Mas é aí que eu abro parênteses da grande causa nobre da religião. A religião é uma ótima muleta emocional. Que nem nesse momento tá resolvendo. Então, essa é a grande questão. Eu acho que... Exato! É um momento muito difícil. E eu acho que... É isso. Eu acho que a religião é uma forma de interpretar. A gente interpreta como a única forma possível. Porque nos foi ensinado desde sempre. Tá na nossa cultura. Nós somos uma cultura cristã.
Uhum.
Né? Aqui no Brasil. Então, isso é a única forma de que nos foi ensinado. Agora... A gente poderia ir para um outro caminho de ensinamento de falar sobre o luto, de falar sobre a finitude, de falar sobre o legado, de aceitar a morte, né? Existem diversas outras religiões que lidam com a morte de uma forma muito superior e muito diferente. Não ao luto, não ao essa questão da finitude.
A gente... Desculpa, termina.
Não, eu acho que é isso. Eu acho que o cristianismo e a crença num futuro pós-morte... É uma faca de dois gumes.
Sim.
Né? Aquela coisa que conforta e machuca.
Muito, muito, porque a gente vê morte como castigo. E...
Porque é a hora que você vai ser julgado, né?
Então,
a hora que você morrer, você vai pro tribunal. Como castigo,
porque é sempre assim. As histórias que a gente vê são assim, né? Tipo, desde sempre, aí entrando no seu meio. As histórias que nos contam desde pequenos é o que é mal, morre. Sempre no final. E vai pro
inferno.
Morre e vai pro inferno.
Uhum.
Né? Vai pro inferno, vai ter ranger de dentes e correntes e tal.
Eu adoro a imagem do ranger de dentes. Porque é muito agoniante o ranger de dentes.
E a gente vê morte como castigo. E eu acho que isso faz parte agora do sentimento de revolta que a gente tem. Que a gente tá vendo pessoas que não merecem morrer, né? É. Não merecem morrer entre muitas aspas. Sim. Aqui, porque ninguém merece morrer, eu acho, talvez. Mas a...
Ah, eu tenho... Vem um nome na cabeça, que começa com nome, B.
Vem um nome, não vamos falar. Mas vem.
Eu não tenho culpa de desejar a morte das pessoas, olha só. A liberdade.
E não, e sim, morte... É, a gente vê como castigo... Ai, gente, desculpa, minha cabeça tá péssima. Pera, eu tava falando... Você corta isso depois. A gente vê morte como castigo e por isso que a gente tá tão revoltado agora, porque as pessoas que morrem, que estão morrendo, não, ninguém merece morrer nessa quantidade, desse jeito, dessa forma. E
sim, esse é, pra mim, mas, esse é um problema.
Isso, eu tô concordando com você. É. E aí, tipo, isso de da morte ser um castigo é uma herança religiosa também. Exato.
Porque entendeu? Só vai morrer e só vai aí, sofrer quem merece. E não é verdade.
E não é verdade, né? Não,
isso é quase a meritocracia, é, né? Se você se esforçar bastante, você não vai sofrer.
É, Papai Noel, é.
Exato. Tipo, mentira.
Se for bonzinho...
Vai falar pra pessoa que tá dentro do ônibus lotado agora, porque se ela não tiver, ela vai morrer de fome. E aí, quando ela pegar Covid, você vai falar pra ela, ai, mas... Ah, reza bastante que você não vai sofrer.
Não.
Toma
é
assim. Cloroquina e reza.
Não é assim.
Mas acho, assim, não vou demonizar a religião, com perdão do trocadilho. Eu acho que ela tem sua função social, eu acho que ela é uma muleta, sim. E tem uma frase do livro que eu tô lendo que eu achei muito fofa. E que serve, eu acho que, pra fechar essa ideia de alternativa à finitude, seja alienação, seja fazer o que você gosta, seja o legado, e até a própria religião, que é... Walter Ugumã, então, é em português de Portugal, então se soar um pouquinho estranho...
É isso.
É por isso. Então, muito... Vou fazer o sotaque.
Não, vai.
Ora, pois! Brincadeira. Muito do que não existe é do mais importante da vida. Não despreze nada, senhor Silva. Agarre-se a uma fantasia, se for boa. Que a realidade é bem feita desses momentos mais espertos de lhe fugirmos de vez em quando. Então, basicamente, é independente de qual seja a sua fantasia, ou independente se o Twitter tá muito real e você precisa ir pra um livro, pra uma série, pra um reality show, a gente se agarra a essa fantasia sem esquecer da realidade.
Sim.
Porque, às vezes, a vida é isso. Como a nossa cabeça é interpretativa, não existe uma verdade real.
Sim.
Então, a verdade que você criar na sua cabeça... vai nortear a sua vida, né?
Sim, e aqui querendo dizer também, só para os parentes, que nós estamos falando que religião é fantasia, no caso o Eros está, mas...
Eu não, o Walter Ugumã está.
Mas...
Eu concordo com ele só.
Botando a religião nesse lugar de, se for isso que agora está te movendo, que te ajuda e que te dá um soprinho de esperança, se apegue a isso, se for outra coisa também, e só se agarrem a fantasia que te faz bem agora, porque é um momento muito complicado.
É, porque a realidade é difícil, né?
A gente não sabe.
É, tipo, veio uma coisa agora, assim, tipo... A gente romantiza até a natureza, né? Tipo, até os bichinhos, todos são fofos, todos... Mas a realidade real mesmo é cruel. Na selva é cruel, porque um bicho come o outro, entendeu? Isso faz parte da realização da vida. A questão é que nós, como sociedade humana, romantizamos achando que as coisas não são cruéis. Elas são. Agora, a questão é, o predador ou a presa lá na natureza vai deixar de viver e vai deixar de caçar, vai deixar de se reproduzir por medo do cruel? Não vai. Então, a gente não tem que deixar de viver com medo do fim, entendeu?
Acho que entendi.
Tipo, o fim vai rolar, as coisas não são justas, tudo é cruel.
É, eu acho que
mas
assim,
se a gente ficar pensando nisso, a gente não vai fazer nada.
Resumindo, a gente tem que aceitar que a...
Que o Big Brother é melhor que o Jornal Nacional.
É, basicamente isso. É claro que a gente tem que se manter o mínimo informado pra gente não sair fazendo besteira, tipo, ir pra um bar no meio de uma pandemia. Mas, então... Mas usem informação agora com moderação, porque terrorismo também vai matando a gente aos poucos. E...
É, inclusive, abrindo até um parênteses aqui, que a gente pode e vai fazer um episódio sobre jornalismo, né? Porque o jornalismo em si também é um negócio, também envolve coisas. Sim. E notícias ruins vendem mais que notícias boas. O terrorismo do medo também serve para, né?
Exato. Então, se você já sabe o que você precisa fazer para se manter seguro, ficar assistindo notícias de gente que morreu, da não sei o que, etc. Se não for te fazer bem, não assista.
É isso, consciência não é terror. E se você não sabe, a gente diz, PFF2, fique em casa, álcool gel.
Lava a mão e álcool em gel.
Distanciamento.
E basicamente, então, o que a gente queria dizer é que a gente precisa aceitar a finitude. Claro que a gente não tá dizendo que a gente precisa aceitar que pessoas estão morrendo numa pandemia, não é isso que estamos falando, mas que a gente precisa falar mais sobre morte, sobre finitude, porque assim que a gente começar a falar sobre isso, talvez a gente lide melhor sobre isso, com isso, desculpa. Lide melhor com isso.
Exato, pode soar um episódio pesado, mórbido e completamente sem pauta, essa terceira parte de fato aconteceu, mas é isso, é uma possibilidade da gente abrir pra falar sobre o fim, porque é a única coisa que a gente tem certeza. Agora,
certeza.
O fim da pandemia, a gente tem certeza? Não tem. A gente tem a certeza do fim da vida. Só.
Não. E a gente... E tá tudo bem. Tá tudo bem não estar bem agora. Porque, como falamos, se você tá bem, não sei onde você está vivendo. Mas provavelmente não é no Brasil.
Putz, chama nós. Então... Tem uma casa, tem um quartinho aí.
Tá bem difícil. Então, desculpa aí o episódio Bad Vibes, mas tá bem difícil ser Good Vibes. Então, é isso. Fechou? Fechou.
É isso, fechou.
Desculpa aí toda a confusão da mental.
É isso. E eu vou acabar esse episódio sem pergunta aleatória.
É, não precisa.
Acabou. Fim.
Fim.
Boa noite. Acabou.
As coisas acabam.
Boa noite.
Boa noite.
Que mórbido, né? Gente, a gente é feliz, tá?
A gente é feliz, mas tá difícil ser um pouco feliz, mas tá bom.
Mas vamos se amar, se tá difícil aí pra você, chama nós.
Se agarra, vê uma série, come um chocolate.
Chama nós na DM aí, a gente pode dar um abracinho
vamos
virtual.
Vamos todo mundo se abraçar virtualmente.
Putz, eu queria um chocolate agora, hein?
Eu vou ler mais livro antes de dormir.
Eu vou atrás de um chocolate.
Beijo.
Boa noite.
Conversa de travesseiro.